No programa de hoje, estaremos dando continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola e pela mediunidade de Vanderlei Oliveira.
Eu acho que é importante reforçar sobre o livro do Pai João que, possivelmente, se eu não estiver enganado, é o primeiro livro que traz de uma maneira direcionada como você construir essa relação de auto-amor, que é uma pergunta e uma angústia muito grande de quem toma contato com esse tema. Quando se fala em auto-amor, a primeira coisa que a pessoa pergunta é como é que faz isso? Como é que consegue gostar de si mesmo? E o livro, do início ao fim, cada letra, cada palavra, cada ideia, é uma materialização desse sonho de todos nós de tentar entender isso na prática. Para mim foi muito bom estar nesse trabalho com o Pai João. Quando eu peguei o livro na semana passada, eu fui olhar. Cada vez mais eu tenho a sensação assim que acontece com a gente que é médium, de como que a gente é um mero instrumento, uma ferramenta, né, imperfeita na mão dos espíritos, porque é como se fosse um grande presente que eu recebesse, olhando aquele livro daquele jeito. Então o livro ele traz mesmo uma surpresa quando a gente olha aquela didática que foi organizada pela editora Maria José, pelo trabalho da equipe da editora, aquela didática dos gráficos, a didática dos capítulos, que eu acho que essa é do autor espiritual. E a gente fala assim, gente, é um presente, uma coisa tão bem feita, tão organizada, tão sequencial, tão inteligente, né? E simples, que eu acho que a grandeza do Preto Velho maior está nisso, na simplicidade com que ele co consegue colocar as coisas grandes. Eu lembro Dona Modesta, prefaciando o primeiro livro do Pai João, falou sobre isso, né? Os espíritos nobres têm a capacidade de dizer as coisas grandes com palavras simples, né? Enquanto as pessoas que complicam, elas usam palavras muito complexas, muito rebuscadas, enfim, algo assim. E é mesmo, é por aí. E é disso que nós estamos precisando. A mente da gente não tá muito cansada, muito sobrecarregada pelos afazeres, pelo momento espiritual da Terra. Então não dá para você ter uma leitura pesada. Tem que ser uma leitura que você começa e imediatamente ela te cativa, ela te prende, ela te transporta para algum lugar interior. E é bem isso que acontece com o livro de Pai João, Sete Caminhos do Alto Amor.
Importante frisar também para você que está ouvindo pela primeira vez o nosso programa e até para aqueles que têm acompanhado conosco o estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, que a proposta do Pai João nesta obra é um convite ao mergulho no campo interior. Tanto que a obra toda foi construída fazendo uma referência a esse mergulho no campo íntimo. E de uma forma bastante leve, convidando a todos nós a entrarmos aí em contato com o nosso potencial divino, que é a proposta do trabalho do Pai João. Nós vamos estudar o capítulo 3.5. Quem está bem consigo melhora a vibração do planeta.
Legal.
Eu vou dando uma lida aqui nos parágrafos e nós vamos dando um bate-papo aqui em torno do assunto. Ele diz o seguinte: o ponto de partida para se construir uma relação de amor verdadeiro é você e o seu bom relacionamento amoroso com suas imperfeições, qualidades e experiências. Este é o seu eixo de sustentação. É a base segura para não permitir que as dolorosas provas da carência, da ilusão, da codependência e da submissão diminuam sua capacidade de amar. A partir dele, o amor agrega e cura, mesmo que se encerrem relações ou que elas sejam passageiras. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei.
Ok.
Veja bem, ele comenta aqui sobre a necessidade do bom relacionamento conosco mesmo. com as nossas imperfeições, qualidades e experiências. A maioria de nós, Vanderlei, vem de experiências ruins do nosso passado. E tem sido muito difícil para nós conviver pacificamente com esse passado difícil. Dentro desta proposta aqui do Pai João, por onde a gente deveria começar?
Por um trabalho de ressignificação desse passado. Essa palavra ressignificação é uma palavra usada na PNL, na Programação Neurolinguística, né? Se você teve um episódio na sua vida há um tempo atrás, desagradável, uma queda, um fracasso, seja o que for, e o significado que você deu àquilo foi muito pesado, contra você, e mesmo que você não seja a pessoa que tenha provocado esse episódio ou tenha feito com que ele acontecesse intencionalmente, esses significados costumam ser muito pesados, cheio de culpa, cheio de cobrança, de mal-estar, e isso pode durar uma vida.
Ou mais,
se você não for lá e não fizer uma reprogramação, né? Como é que funciona esse negócio de reprogramação? A gente usa essa palavra que é bem da área da informática. Vamos imaginar que uma programação de um software ou de um sistema operacional é feito usando o número 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma barra invertida. Pronto. Uma linha com esses números e essa barra, ele faz um quadradinho daquele que a gente vê na hora que a gente entra na internet para pôr o nome. Ele pode fazer uma coisa qualquer dessas que a gente costuma ver quando entra num banco, na internet. E por trás de tudo aquilo que a gente vê ali, onde você põe o número da sua conta, o nome seu, pessoal, seu e-mail, tem uma programação de números. A mesma coisa ocorre na mente, você tem uma programação. Não é de números, mas são de sentimentos, de cargas afetivas, de energias, para a gente poder entender. Então, se a sua programação é 1, 2, 3, 4, que diz respeito a um fato ruim da sua vida, no qual você se cobra eternamente o que fez lá, mesmo tendo sido intencional, mesmo você não tendo intenção de prejudicar ninguém, nem a você, e o negócio foi mal. Então, você vai ter que pegar esse 0, 1, 2, 3, 4 e pôr 7, 6, 7, 8 e mudar a sua programação. Como é que faz isso em termos de vida afetiva? Dando um novo significado àquela experiência. E como que você consegue isso? Enxergando essa experiência de um nível lógico, que a gente chama em PNL, né? De um nível quântico, vamos chamar assim, que fica mais espiritual, maior do que aquele que você está. Naquele momento você fez aquilo intencionalmente? Não. Você tinha experiência para não fazer ou para fazer melhor? Não. Então você começa a entender você naquele instante e falar, não, eu me perdoo porque eu não podia fazer nada melhor naquele instante. Além do que, já recuperei tudo a respeito daquele episódio, já limpei tudo. Então por que eu vou ter que continuar com um significado ruim a respeito desse passado? Hoje, com muita frequência, eu vejo pessoas, amigos, pacientes, usando a palavra livramento, que é uma palavra que está muito usada no Facebook, nas redes sociais, né? Padre Fábio de Melo, Padre Santo, tem colocado sempre essa palavra nos posts dele a respeito de livramento, né? Outros protestantes, que são também da minha rede social, usam muito essa palavra livramento. E é isso. Livramento é uma palavra, sim, importante, porque você termina um relacionamento que foi ruim. Naquele momento que você termina aquilo é péssimo, é uma perda, é uma dor. Mas tem gente que não desliga daquele momento nunca mais. E às vezes, com o tempo, igual ontem eu conversando com uma pessoa, né, que está com seus 45 anos de idade, ela veio para fazer um trabalho comigo na área profissional, porque ela teve um relacionamento aos 18 anos de amor profundo. E esse relacionamento que durou 3 anos, com 21 anos ela encerrou, Nunca mais ela conseguiu se desligar disso. Ela já casou outra vez, já enviuvou. E esse relacionamento continua atormentando a vida dela, como se ela tivesse perdido uma coisa mais importante da vida dela. E aí, recentemente, há coisa de algumas semanas, ela vê uma notícia de um político famoso que foi preso, e esse grande amor da vida dela era o secretário principal das falcatruas desse político, foi preso junto com ele. E aí ela foi pesquisar na internet mais dados e descobriu que ele, na verdade, desde os 15 anos é fugido de uma região do Brasil por bandidagem, tráfico de drogas e tudo mais, e continuou a vida dele. E ela nem desconfiou disso no período dos 18 aos 21 anos, quando namorou com ele, foi o grande amor da vida dela, e parecia ser um cara maravilhoso, fantástico e tal. Então, só agora, aos 45 anos, é que ela pôde dar um novo significado àquele relacionamento que a vida inteira, como disse essa pessoa na sua palavra, iludiu a cabeça dela com a ideia de que ela perdeu a coisa mais importante da vida dela. O cara era um bandido.
E nesse caso, o eixo dela, que é colocado aqui de sustentação, nessa referência, não estava seguro, porque ela não lidou bem com isso aí.
A vida inteira, ela não lidou bem com isso porque ela achava que tinha perdido e era livramento.
Era uma libertação.
Era uma libertação, era livramento porque a vida estava tirando ela, o projeto dela não era esse. Imagina se ela tivesse casado, se ela tivesse envolvido com esse rapaz, ela estava junto com ele hoje lá, presa ou sofrendo um momento difícil. Então, quer dizer, livramento, né? Que é a palavra que eu estava tentando explicar. Mas voltando à origem da conversa do Lido Pai João, só agora ela vai ter condição de dar um novo significado a esse relacionamento. Mas a gente não pode depender de um episódio para dar esse significado. O auto-amor, ele passa por aí. Por um processo de você assumir com você, ó, eu separei, eu errei, eu fracassei, eu fiz uma coisa, uma bobagem e tal, mas eu vou assumir um compromisso comigo de dar um novo significado aí, seguir minha vida e fazer o que eu puder para reparar aquilo, para melhorar, porque eu tenho esse direito, todo mundo tem, né?
É como se ela não tivesse, Vanderlei, criado para ser a oportunidade de amar verdadeiramente de novo.
E presa numa ilusão, que eu acho que aí é que está um grande aprendizado no caso dela, que pode servir para a maioria de nós, porque às vezes a gente fica presa a coisas do passado, até nesse aspecto que eu estou falando, de ter errado muito numa situação, e isso às vezes é uma ilusão. Às vezes a gente errou, assim, tem a nossa parcela de responsabilidade, mas aquilo precisava acontecer para a gente poder, às vezes, resolver coisas de sei lá quanto tempo. Essa semana, né? Vou fugir um pouquinho, mas entrando no assunto, eu coloquei no Facebook uma mensagem que causou um grande rebuliço e não foi à toa, por conta do conteúdo dela. Os espíritos estão dizendo, coloquei essa semana, né? No dia antes de virada de novembro para dezembro, confirmando que nós estamos fechando este ano de 2016. Um ciclo de 36 anos, onde quem regia, o astro regente, era o Sol. E agora, dos próximos 36 anos, o astro que vai reger é Saturno. Isso é uma ideia da astrologia, mas os espíritos estão confirmando esse período. Confirmaram isso para mim. Foram técnicos do Hospital Esperança que confirmaram isso, estudiosos, que isso existe sim, e que este ano, 2016... é o fechamento. Então, por isso foi um ano tão difícil na humanidade. E no Brasil, especialmente, a gente toda hora ouve isso nas redes sociais. Que ano difícil, que ano difícil, que ano difícil. Como foi baixo. Socialmente foi muito difícil. Individualmente foi muito difícil. Mas aí vem a parte consoladora. Eles colocam que quem neste ano encarou para valer as suas provas, tomou as decisões que precisava tomar, teve coragem para poder fazer as mudanças que eram necessárias, os rompimentos que eram necessários, enfim, a pessoa que se mexeu num ano difícil como esse foi a que mais sofreu, foi a que mais teve dor de cabeça. Mas também essa pessoa, com essa atitude, num ano desse fechamento de ciclo, organizou os seus próximos 36 anos. de uma maneira positiva, de tal forma que ela, mexendo nesse ano, nessas coisas que são estruturais no psiquismo dela, se ela manter uma linha de fidelidade a esse processo, os próximos 36 anos dessa pessoa vai ser uma bênção. Da mesma forma, aqueles que não fizeram isso, que não tomaram essas atitudes, fugiram, não tiveram a coragem de definir e tal, também vão ser levados para a evolução no fluxo de Saturno, mas tudo vai demorar um pouco mais para resolver na vida destes que não tomaram as decisões nesse ano.
Vanderlei, Pai João comenta aqui que a nossa rota de reconstrução, de reprogramação, para sermos felizes, passa por um relacionamento amoroso com as nossas imperfeições, qualidades, experiências, criando um eixo, uma base de segurança para não permitir que as dolorosas provas nossas, das nossas carências, ilusões e codependências, diminuam a nossa capacidade de amar, que é o que tem ocorrido com frequência até hoje. Você explicou muito bem aqui com a questão dessa companheira aí que ficou presa na ilusão lá do passado. E ele comenta aqui que se a gente não tiver essa habilidade, a nossa vida emocional daqui para frente, ela vai estar restrita a relações mal construídas e passageiras. Então, nós estamos vindo de uma experiência de relações afetivas em todas as áreas,
certo.
Tá? De relações mal construídas.
Certo.
E se não mudarmos de atitude, igual você está comentando aqui conosco nesse primeiro bloco, nós vamos continuar assim. Então, eu estou querendo crer que Pai João está falando assim, gente, acordem.
É.
Acordem e modifiquem. Tratem de entender suas emoções que estão travando a vida de vocês. Porque daqui para frente, se vocês ficarem presos nisso, vocês não vão nem ter condição de dar um passo sequer.
Você usou a palavra certa, travando. O que acontece? A pessoa fez um negócio lá no passado. Passado, estou falando dessa vida mesmo, né? Alguns anos.
Não precisa nem ir na outra,
não,
né, Vanderlei?
Estou falando tudo é nessa vida, tá, gente? Aí o que acontece? Não solta, não larga daquilo. Igual essa pessoa que eu comentei, ela está hoje com 45 e socorreu com 18. Foram 20 e tantos anos aí. Então, quer dizer, aconteceu lá atrás e a pessoa fica presa naquilo. Qual que é a energia que essa pessoa emite a seu respeito? Respeito de si mesmo. Ruim.
Visualiza,
um tratamento ruim a si próprio. Que tipo de gente ela vai atrair para perto de si?
Da mesma
gente
faixa
que
vibratória.
Não vai atrair, que não vai tratar ela bem, que não vai perdoá-la, que não vai sentir que ela é uma pessoa boa, que vai sentir muita culpa nela. A energia que você trata você vai fazer com que a sua aura de vida em torno dos seus passos seja definida. Então trava a vida material, trava a vida afetiva.
Trava tudo,
trava
Vanderlei.
Tudo,
nada
porque
caminha,
você
né?
entra numa bolha ruim, escura, de energia de maus tratamentos a si próprio. O que você quer? Você vai para perto de pessoas com a mesma bolha escura, com a mesma energia negativa, que vai começar relacionamentos, convivência com gente que não tem escrúpulo, que não tem equilíbrio, que está mal intencionado, e tudo aquilo que você recrimina em você do que você fez lá atrás, você vai continuar atraindo para você hoje.
Então a gente tem que libertar e seguir em frente, né, Vanderlei?
O auto-amor é na prática, é a forma como você trata você mesmo. Auto-amor não é só fazer coisas boas para você, comprar o melhor, gastar o melhor. Auto-amor é você tratar você bem. Ter uma relação de respeito com você.
Pai João comenta o seguinte: alguém focado em se amar age e vive de tal modo que leva o outro a perceber que, se quiser conquistá-lo ou compartilhar de sua companhia, terá que merecer.
Exato.
Quem se ama não está disponível para aventuras, manipulações, falsidades ou vivências que não encantem a própria alma e sensibilizem o coração. Esse é o segredo da verdadeira felicidade construída a partir de si mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui.
Sim.
As pessoas têm que nos merecer, Vanderlei. Quantos de nós não temos consciência disso?
A gente está querendo pessoas melhores, mas a gente põe a gente mesmo numa bolha escura. Como é que vai?
É como se nós pensássemos numa frequência, eu mereço tudo de bom, mas vivêssemos emocionalmente na frequência, eu não mereço nada de bom, seria isso?
A bolha aqui é uma mera metáfora, embora é uma metáfora que acaba sendo realidade, né? Porque a aura é como se fosse uma bolha, né? É uma faixa de energia que gira em torno do nosso corpo e é uma bolha, assim, e ela tem cor, tem cheiro, tem frequência, tem comprimento de onda, tem tudo. A aura, ela retrata o que a mente elabora, então ela pode emitir uma onda em direção aos outros, em direção à vida e captar de lá coisa similar. É o que Emmanuel sempre fala, né? Semelhante, atraindo semelhante, aquelas literaturas fantásticas do Emmanuel. Então, o que acontece? Se você não se trata bem, a sua bolha é uma bolha ruim, uma bolha pesada. Tudo começa com esse trabalho que a irmã se desenvolveu muito bem no livro Merece Ser Feliz, onde ela diz que nós estamos há séculos, há milênios, em função do egoísmo, desenvolvendo a sensação do não merecimento, que é o tema que você perguntou. E para mudar isso, tem que ser um trabalho de relação nova consigo mesmo. Por isso que quando a gente fala dos trabalhos sociais espíritas, que são muito valorosos, nós estamos sempre lembrando que esses trabalhos, eles são mais para desenvolvimento do afeto, da sensibilidade, da fraternidade em relação ao próximo. Mas eles não constroem o processo de reforma íntima absolutamente, porque a reforma íntima, ela inicia na relação que você tem com você, e a partir daí você entra num processo de relacionamento novo com o seu próximo, e aí reforma, emoção, dificuldades, superações, tudo acontece nisso aí.
O importante é destacar aqui, Vanderlei, que nós temos feito reforma íntima de superfície. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos com todas as informações guardadas aqui no campo do nosso pensamento.
É, mais um pensamento.
E já falamos, eu não faço isso, eu não roubo, eu não mato, eu não falo palavrão, eu isso, eu aquilo.
Tá bom, né?
Estamos na sua... Tá bom, mas não está mais, tá mais suficiente para o que isso, nós estamos vivendo, né, Vanderlei?
Mas isso não é a reforma íntima.
Hoje
né?
em dia, essa reforma ela pode ter valido no século passado, Vanderlei, como uma ferramenta para nos tirar... Né? Dentro do processo da contenção das nossas atitudes, de uns comportamentos condicionados muito ruins.
Exato.
Mas hoje, na regeneração do século XXI,
é outra
a nossa estrutura. Reforma ela vai para um nível muito mais profundo.
Muito mais profundo. Porque essa reforma aí é o tema central da irmã no livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? É a reforma da disciplina, da contenção. Ela fala isso muito nesse livro, isso mudou o meu conceito de reforma íntima. E não é à toa que esse livro é o mais estudado dela, né? Acabei de voltar de Poços, vários locais do Brasil, São Paulo, estudando reforma íntima dentro do centro. Então, é a reforma da disciplina. Agora, a reforma efetiva, ela, irmã, concluiu isso na sua série... quando ela fechou com o livro Emoções que Curam.
Ela que também está um dos mais estudados.
Eu costumo dizer que Emoções que Curam é uma reforma íntima atualizado. Que acho até que eu, como médium, quando ela escreveu Reforma Íntima Sem Martírio em 2005, eu não teria nem condição.
Vanderlei, 2003.
2003. Eu não teria nem condição, 10, 15 anos atrás, sei lá quanto é que dá.
Mais de 10.
De escrever Emoções que Curam com ela. Porque eu também precisaria passar por um processo de mudança. Então, é muito interessante, ela atualiza no Emoções que Curam o seguinte conceito. Uma reforma íntima completa, ela começa com autoconhecimento, que é onde a grande maioria para, porque autoconhecimento exige muito do pensamento. Ela passa depois para uma etapa de autotransformação, aí ela já atinge as emoções, que é o período de regeneração, para chegar no pico da reforma íntima, que por incrível que pareça, no conceito de Hermance, é como se reforma íntima fosse sinônimo de auto-amor. Quando você consegue se tratar bem, você está fazendo uma reforma efetiva. Porque aí é a primeira pessoa com a qual você tem que realmente resolver todas as suas questões de reforma íntima. É com você, não é com o outro. Com o outro você só vai dar conta dependendo dessa forma como você lida com o que está dentro de você. Não existe reforma íntima, é bem verdade, isolada. Que esse conceito não transmite essa ideia, que é tudo com você. Mas no interno são essas três etapas: autoconhecimento, autotransformação, para atingir a reforma real, que para a irmã esse auto-amor é sinônimo de reforma íntima.
Com toda certeza, mesmo porque, Vanderlei, se nós pararmos assim para lançar um olhar sincero para nós mesmos, nós somos aqueles espíritos que entramos na doutrina espírita na condição de precisando de maior esclarecimento e conscientização da nossa realidade pessoal.
Com certeza.
Porque muitos outros espíritos já passaram pela sua redenção espiritual, lá com os 10 mandamentos, lá com a vinda de Jesus na lei do amor, nós somos os mais
retaguarda, né?
Os da retaguarda. Os rebeldes que só uma doutrina espírita para botar um pouco de esclarecimento na nossa alma.
A gente gosta de coisa pior, né?
Então, o que tem acontecido conosco? A doutrina chegou, ficou no campo do nosso raciocínio. Nós acreditamos que dar crédito a esses conceitos era bastante. Mas o que tem acontecido ultimamente? Nós somos aquelas pessoas que vestimos a roupa linda e perfeita da doutrina dos espíritos, mas não higienizamos o nosso corpo com o devido cuidado da educação emocional e moral para falar: sou espírita cristão. Então, o convite dessa hora é que essa roupagem externa, que nós devemos entender como uma ferramenta de autoconhecimento profundo, ela higieniza a intimidade das nossas emoções.
Existe uma coisa que eu acho que nessa altura do nosso programa, até é bom que a gente faça aos nossos ouvintes esse alerta. Eu tenho observado, né, que pelas redes sociais, pelos eventos e por outras situações, que nasceu uma enxurrada de livros e de ideias no meio espírita sobre auto-amor, né? E, naturalmente, as trevas, aqueles adversários do trabalho do bem, eles insuflaram ideias contra isso. Então a gente vê alguns companheiros já falando da periculosidade que é essa ideia de auto-amor, como se esse assunto fosse um assunto perigoso e a gente devesse tomar cuidado. Olha, eu vou dizer você aí que é nosso ouvinte do
isso
programa.
Isso fala aqui, viu?
E que está me ouvindo onde você estiver. Toma cuidado é com esse tipo de ideia, porque isso vem das trevas, entendeu? Se os espíritos e as enxurradas de livros que estão nascendo e palestrantes falando sobre isso não explicassem esse assunto, eu até concordaria com essa ideia. Agora, você falar isso sem ler os livros, sem ouvir com atenção as palestras dos psicólogos, terapeutas, principalmente os psicólogos terapeutas que são palestrantes espíritas, médicos, que tem já uma tarefa profissional nessa área, especialistas, né? É no mínimo uma inadvertência e você está fazendo parte de uma corrente negativa. O auto-amor está no Evangelho do Cristo, não é invenção de espírito, não, nem de médium, não. Então, o que precisa é você ter mais humildade e entender esse tema e não ir partindo para essas coisas chavões que às vezes surgem com ideias boas, que isso vem das trevas para derrubar aquilo que pode curar a gente, para derrubar aquilo que pode fazer com que a gente tenha uma reforma, uma aproximação da mensagem do Cristo mais efetiva. Então, abra seu olho. Quando você ouvir alguém falando mal de auto-amor, esse discurso é antigo, mas como agora está surgindo de forma mais intensa esse tema, a gente também vê com mais intensidade as pessoas, alguns, né, que são descuidados e invigilantes, falando sobre esse aspecto.
Então vamos lá, vamos aproveitar essa fala sua e contemplar um trecho aqui desse capítulo. É verdade que muitos têm medo de cuidar de si. Sentem-se egoístas ao fazer isto. E é esse um mecanismo autossabotador chamado vaidade camuflada. Esse sentimento precisa de tratamento e orientação. O saudável é zelar pelas suas necessidades e aspirações, e não o contrário. Quem abre mão de si mesmo a pretexto de humildade e desapego não está na linha do equilíbrio. O princípio divino do cuidar-se é a referência mais sadia para quem, de fato, quer cooperar com seu ambiente nas relações sociais.
Sim.
Quem tem medo de cuidar de si com o melhor que pode conquistar e usufruir, pode tropeçar na vaidade mal resolvida e mal orientada. Quanto mais foge ou se esconde da vaidade, mais ela adoece a sua personalidade com condutas de falsa humildade, desprendimento repleto de insensatez, aceitação superficial e muita raiva que se transforma
muito
em
bom.
Mágoa. Isso aqui dava outro programa, né,
Vanderlei? Dava, e eu tenho um exemplo recente de rede social onde aconteceu um episódio desse tipo, de um companheiro de doutrina, muito conhecido, e detonando a ideia de que cuidar do corpo, gastar tempo com isso, com academia, com creme, não sei o que mais, é uma vaidade e um egoísmo muito grande e que é perda de tempo, porque é um instrumento que nós vamos ter que devolver, a natureza, é passageiro. Ah, mas o povo caiu em cima matando, como diz o ditado, né? Porque, exatamente, você vai olhar o sujeito, ele está com 300 quilos, entendeu? Horrível. 40 anos, parece que está com 80. Então, é uma pessoa que não se cuida. E aí fica detonando os outros. Se ele fosse uma pessoa que se cuidasse bem de vida, até que ele poderia ter uma certa autoridade. Mas aí eu estou usando esse exemplo não para detonar a pessoa, que não me interessa. Tudo que ele falou é irrelevante. Gastar tempo com isso também é bobagem, né? Embora o povo fica lá gastando tempo, fazendo uma discussão danada, mas é interessante pegar esse exemplo para poder citar que tem muitos que pensam assim, né? Cuidar de si mesmo é um processo de egoísmo. Até é compreensível esse assunto porque nós estamos numa trilha milenar de egoísmo. Então, quando se fala em cuidar de si hoje, é muito tênue a divisão entre o que é cuidar de si mesmo e o que é egoísmo. Mas Pai João deixa isso muito claro nesse livro. Vai ser o primeiro desafio de quem vai cuidar de si. Ter que encontrar com seu próprio egoísmo para ter limite a respeito disso.
A gente já enfiou tanto os pés pelas mãos que agora a gente já está trocando alho com bugalho, né, Vanderlei?
Porque a gente pensou tanto em nós. Agora o auto-amor é exatamente pensar em nós também. Só que auto-amor não é só pensar em nós. Eu acho que o conceito mais interessante que existe de auto-amor no livro do Pai João é o tratamento que você dá a você mesmo. É como você lida com você.
E é importante a gente perceber, gente, que nesse trabalho do Pai João, como em outros, quando ele começa a abordar a questão do auto-amor, a proposta dele e de todos os espíritos superiores que abordam esse tema é de reconectar o ser humano, a criatura, com a sua essência de espírito eterno, detentor de todo o patrimônio que Deus colocou ali para ser desenvolvido em direção à conquista de ser um espírito puro. Nós podemos não ter conseguido ainda, Vanderlei, acionar essa força de crescimento, mas ela está lá e o auto-amor é o caminho para acionar essa força.
Sim, exatamente. Então, o processo de cuidar de si próprio não é só cuidar do corpo, né? Até porque esse exemplo que eu dei aqui desse companheiro é de cuidado com o próprio corpo, mas é a forma como você trata a você mesmo, sobretudo isso aí que é auto-amor.
Vanderlei, quem tem medo de cuidar bem de si com o melhor que pode conquistar e usufruir, tropeça na vaidade mal resolvida, que na verdade é esse orgulho que a gente falou aqui.
É uma vaidade mal resolvida, ficar atacando essas coisas.
Agora veja bem, quanto mais ele foge ou se esconde desse sentimento aí, negando o auto-amor, mais ele adoece sua personalidade com condutas de falsa humildade, desprendimento repleto de insensatez, aceitação superficial da vida e muita raiva que se transforma em mágoa. Vanderlei, na hora que eu li isso aqui.
Essas quatro coisas estão tá nessa pessoa, creio, né? Não
e
sei se é um
também,
julgamento,
né?
Pode ser um julgamento, mas a gente vê isso nessa pessoa que está lá atacando, cuidar do corpo. Porque o cara está com 300 quilos, com 40, com um cara de 80. Deve ser uma pessoa mal resolvida em vaidade, deve ter muito raiva da vida, deve ser uma pessoa que não aceita as coisas. E ainda com aquelas palavras melífluas, né, santificadas, e que o que é passageiro, que nós não temos que... Ah, pelo amor.
Vanderlei,
né?
Não vamos longe, não. Não vamos longe, não. Falsa humildade.
Falsa humildade.
Não, fulano, você tá tão bonito hoje. Não, né? Não, mas isso aqui... É um cuidado necessário.
Boa, Maria José. Gostei.
Desprendimento repleto de insensatez.
Gostei disso aí, hein?
Desprendimento repleto de insensatez. Meu filho, eu faço tudo por você nesta vida. Insensato, tá? Aceitação superficial das coisas. Fulano.
Vai levando a vida de qualquer jeito.
Eu peguei isso assim,
né?
Seu, viu? Acabei com seu creme. Ah, tá bom. Tudo bem. Tudo bem nada, isso é essa, né? Aceitação insensata, raiva que se transforma em mágoa. Ô, meu bem, vamos sair para passear hoje para comemorar nosso aniversário de 20ª de casamento? Sair hoje para 20 anos? Mas e os do 12º ao 19º que você não lembrou?
Gostei, Marisa.
Vanderlei, vamos ser humildes, vamos ser franco.
Gostei disso aí. Hein?
Nós estamos falando de nós, Vanderlei.
Isso, mas eu gostei dos exemplos. Não, falando de nós, não quero, tem nenhuma intenção e nem energia para gastar para falar dos outros.
Eu quis trazer esses exemplos, Vanderlei, para a gente entender que todos nós estamos enquadrados nisso aí.
Isso,
né?
É processo.
E lembrando aqui,
total,
ó,
todo
que,
mundo.
Que o Pai João fala? O autoamor é luz, libertação e cura. A verdadeira humildade está em ter consciência de si mesmo, cultivar a generosidade a seu respeito e irradiar esse amor ao mundo à sua volta, oferecendo também sua colaboração para o avanço de todos os seres ao seu redor.
Pois é, aí você vê um cantor famoso aí que às vezes faz tudo isso e o cara é condenado no juízo dos religiosos porque tá nas festas, é rico, não sei o que. Quer dizer, olha, esse conceito é muito variável. Só a desencarnação mesmo, lendo os livros espíritas, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse assunto.
Uma pessoa feliz e que se ama ilumina seus passos com sua alegria espontânea, com a energia interminável para o otimismo, com a sabedoria perante os dissabores e com muito incentivo ao progresso e êxito a todos que partilham de sua caminhada. Quem está bem consigo melhora a vibração do planeta com sua generosidade.
Pronto. Autoamor, então, parece mesmo ser o remédio para a regeneração. E a gente vai ver, os espíritos ainda devem falar muito sobre esse tema, não tem outra saída não, gente. Se a gente não aprender a se cuidar direito, tudo que diz respeito a projetos sociais, a projetos de melhoria do mundo, pode colaborar, mas vai ficar faltando o essencial, que é o cuidado consigo próprio, porque quem cuida de si mesmo dá o melhor a tudo aquilo que faz lá de fora. Beleza?
Beleza.
Então tá, um grande abraço a todos aí e vamos passar creme na cara, pessoal. Um beijo a todos.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.